Segundo dados do Serasa, em 2022, cerca de 69,4 milhões de brasileiros estavam endividados. Existem diferentes causas para a expressão desse número, mas é possível notar que ele revela um cenário marcante no Brasil: a ausência de educação financeira. Alguns pesquisadores defendem que o fornecimento desses estudos durante o ensino básico pode ser um caminho para a transformação da situação atual. O professor Naércio Aquino Menezes Filho, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, comenta sobre os efeitos e importância da aplicação financeira nas escolas nacionais.
Bom, educação financeira não é uma disciplina obrigatória no ensino médio nas escolas brasileiras hoje em dia. Ela entra como uma disciplina especial em algumas escolas. Então, eu acho que os alunos acabam tendo muita dificuldade, depois que concluem o ensino médio, para entender e aplicar os conceitos de educação financeira no seu dia a dia. A educação financeira é uma coisa, um conceito que as pessoas usam muito no seu dia a dia. E o brasileiro tem muitos problemas na hora de pagar contas, tem dificuldade de calcular os juros embutidos nas transações. Muitas vezes fazem aplicações financeiras erradas, que não têm o maior retorno por desconhecimento. Então, é uma dificuldade muito grande que os brasileiros passam. Então, acho que seria importante não criar uma nova disciplina, mas dentro das disciplinas existentes, né, de matemática, até de geografia econômica, tentar passar os conceitos básicos de educação financeira.
É também interessante notar que, apesar de não ser o principal fator para a presença das desigualdades sociais, a ausência de educação financeira pode contribuir para a manutenção desse cenário. O professor explica.
O principal fator para explicar a desigualdade é acesso ao ensino superior. Também existe muita discriminação, né, por raça e gênero, que são fatores mais importantes para explicar a desigualdade. Mas a educação financeira impacta sim. Muitas vezes as pessoas pagam juros muito mais altos. As pessoas mais vulneráveis, menos escolarizadas, acabam pagando uma taxa de juros muito mais altas do que as pessoas com mais condições, com mais conhecimento, com ensino superior, porque essas pessoas conseguem barganhar, conseguem negociar, ao passo que as pessoas mais simples têm muita dificuldade para negociar e barganhar, até por falta de conhecimento. Então, os bancos acabam cobrando uma taxa de juros mais alta para as pessoas mais simples, dado que elas têm pouco conhecimento financeiro. Então, eu acho que a educação financeira pode sim contribuir, apesar de não ser o principal fator, o fator de uma primeira ordem.
Para além das escolas, existem outros caminhos para o estudo da educação financeira que podem ser apoiados por políticas públicas. Esses caminhos são necessários para que mesmo os indivíduos que não tiveram acesso a ela durante a educação básica possam entender o necessário sobre o tema.
Eu acho que cursos que existem no mercado poderiam ajudar, cursos feitos pelo Sebrae, outras entidades, ONGs, entidades do terceiro setor. Seria importante ter uma proliferação desses cursos voltado para as questões do dia a dia, especialmente para as famílias mais vulneráveis, que muitas vezes nem completaram a educação básica, mas que se beneficiariam de cursos de educação financeira. Então, eu acho que, em resumo, eu acho que são aspectos importantes que realmente fazem um pouco de diferença, né? Não é a questão central, principal para a economia brasileira, para a desigualdade, para o crescimento econômico, mas faz diferença sim, porque você tem muitas famílias pagando taxas de juros muito altas para acessar o crédito, e essas famílias entram numa situação de inadimplência que vai prejudicando ainda mais seu pouco consumo no futuro.
O aumento da educação financeira é importante para o entendimento de questões essenciais para a vida dos indivíduos. E, por isso, o aumento de políticas públicas é necessário para a questão. Eu conversei com o professor Naércio Aquino Menezes Filho, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo, sobre o tema. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.